temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Em meio à crise política que mais uma vez coloca a corrupção em destaque, agora vamos fazer uma abordagem diferente do assunto. Em vez de falar sobre as questões éticas, políticas e econômicas ligadas à corrupção, o tema hoje será como a psicologia enxerga esse traço que aparece tantas e tantas vezes na história e no cotidiano do brasileiro. Vamos conversar sobre isso com a coordenadora da pós-graduação em psicologia clínica da PUC São Paulo, a doutora Denise Ramos, que é autora de um estudo pioneiro que aponta algumas questões psicológicas na prática da corrupção no Brasil. Não saia daí, o Palavra de Especialista já está no ar.
Palavra de Especialista.
E o Palavra de Especialista começa agora, conversando com a doutora Denise Ramos, que é coordenadora da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Doutora Denise, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa.
Bom dia, Daniela, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Doutora Denise, a senhora é autora de um trabalho pioneiro que analisa os aspectos psicológicos da corrupção. Eu queria começar perguntando o que levou a senhora a pesquisar esse assunto e se entender a corrupção ajuda a gente, de alguma maneira, a entender melhor o próprio Brasil.
Sem dúvida, né, Daniela? Porque existem vários estudos sobre corrupção, sempre do ponto de vista sociológico, econômico, até sob o ponto de vista legal e ético. Mas acontece que a corrupção é como qualquer outro comportamento, né? Qualquer comportamento humano. E é interessante, na minha pesquisa, eu fui averiguar que pouquíssimos, quase nenhum estudo que enfoque a corrupção do aspecto psicológico. Por que que nós somos sujeitos a esse comportamento patológico, né? A gente estuda neurose, psicose, psicopatologias e outras, mas não a corrupção. E a corrupção é, sem dúvida, eu diria, o maior mal, a maior doença do Brasil. Né? Se a gente for pegar o Brasil como um paciente, nós estamos doentes. O Brasil está doente e a doença chama corrupção. Então, eu fui dentro desse ângulo. Né? Se eu fosse ver o Brasil como um paciente, por que que ele está doente? O que que está levando a esse sintoma que, sem dúvida, né, é um dos maiores males da nossa era, aliás, de várias eras, né, que vem destruindo o Brasil, solapando todo o nosso desenvolvimento. Então, se nós não enforcarmos o ponto de vista psicológico, eu diria que é inútil todo o combate que se faz à corrupção. Inútil no sentido de exterminar com ela. Claro que a corrupção sempre vai existir, assim como sempre vai existir o mal, né? O conflito entre o bem e o mal, bandidos e mocinhos, sempre existiu na história da humanidade e vai continuar tendo. Mas a gente também tem que entender, do ponto de vista psicológico, o que que nos leva a corromper e sermos corrompidos, já que isso é endêmico no país, não é uma crise. A corrupção, eu quero deixar bem claro, no Brasil não se trata de uma questão de bem ou mal, é muito pior do que isso. Né? Ela não se restringe a bandidos, se restringe ao homem comum, ao homem bom, até diria, que tenta passar uma gorjeta para o guarda para não ser multado, ou tenta conseguir o primeiro passar na frente, conseguir o primeiro lugar na fila. São todos comportamentos corruptos que fazem quase, que eu diria, parte do nosso dia a dia, por mais que a gente reclame e fique espantado. Eu acho quase impossível no Brasil você não ter sido pelo menos um dia exposto à tentação da corrupção.
Doutora Denise, a gente escuta muito que a corrupção está enraizada na história e na cultura brasileira, o que é uma conclusão até meio triste, mas é isso mesmo?
É isso mesmo. Nós temos que saber por que que nós estamos doentes, qual a origem dessa doença. E, de novo, pegando o Brasil como um paciente, eu vou ver qual é o trauma inicial do Brasil. Né? Você vai ver que muitas culturas têm o seu mito do nascimento muito diferente do Brasil. Como que nasce uma nação? Qual é o mito de origem da nação brasileira? Então, como é o mito de origem de uma pessoa? Né? Todos nós nascemos, temos pais e mães. Se o pai e mãe, os nossos pais e mães forem bons, é possível que eu também vá ter um desenvolvimento saudável. No Brasil, nós já temos um mito de origem extremamente traumático, né? Então, a base da nossa identidade como brasileira, ela está muito doentia já. Você veja, como era o Brasil no imaginário. Eu fiz um estudo sobre as projeções medievais sobre o Brasil como terra desconhecida, quando o Brasil foi, entre parênteses, entre aspas, né, descoberto, né, qual é a história da construção da nação brasileira. E você vai ver que tem uma situação traumática com duas vertentes muito importantes. Tanto o trauma de origem, o que se imaginava que existia aqui nesse país, portanto relacionado à colonização e escravidão. Então nós temos dois traumas dos quais a gente não tem muita consciência. Então, o meu enfoque é tomarmos consciência das nossas origens traumáticas para poder sarar. O caminho da cura vem através da consciência dos nossos traumas. Nós, como nação, somos um país traumatizado.
Mas esse trauma, desse mito inicial, a colonização e a escravidão, como é que eles agiram no sentido de fazer com que esse comportamento baseado na corrupção pudesse se chegar como ele acontece nos dias de hoje?
Primeiro, você identifica que a corrupção é um sintoma de uma patologia. É sintoma de uma patologia chamada complexo de inferioridade. O brasileiro, isso tem várias pesquisas que mostram, estudos, aqui não vou ter tempo de falar sobre isso, né? Mas o brasileiro sofre de um complexo de inferioridade terrível. Você vê nas piadas que o brasileiro faz sobre si mesmo, né? Tem piadas terríveis, né? Que aquela famosa que Deus distribuiu todos os males do mundo e nós aqui não temos terremoto, furacão, não temos nenhum desastre ecológico, mas diz a piada, né? Vai ver lá que povinho Deus colocou no Brasil. Essa piada, Daniela, é terrível porque o brasileiro falando mal de si mesmo. E eu vi um estrangeiro me contando que o guia turístico contou essa piada para ele. Quer dizer, nós somos os primeiros a nos desvalorizarmos. Qualquer produto estrangeiro é melhor do que o brasileiro. Eu vi também de um executivo que veio fazer negócios aqui no Brasil, ele falou, é muito fácil fazer negócio com o brasileiro, porque o brasileiro não protege a própria terra, é o primeiro a ceder aos nossos interesses. Né? Então, essa sensação de desvalorização é muito profunda no Brasil. Eu teria montes de exemplos para mostrar como os brasileiros não valorizam o que fazem. O brasileiro quase que não tem uma identidade baseada na autoestima, no amor por si mesmo, né? A gente se vangloria, às vezes, do Brasil. A falta de autoestima é evidente, né? Nós não confiamos nas autoridades, né? Então nós temos uma desconfiança geral em relação a nós mesmos. Nós temos um preso muito profundo pelo que a gente produz e sempre tem a ideia da famosa malandragem como necessidade de tirar partido de tudo, porque nós não sabemos o nosso valor. Então, esse sentimento de inferioridade profundamente arraigado na nossa identidade, que vem aí da nossa origem, eu acho que produz esse sentimento de nada tem valia, tanto faz. Então, eu não planejo nem para hoje, nem para amanhã. A ideia é tirar vantagem de tudo, que não existe vida futura. A ideia de tirar vantagem de tudo, aí eu volto para a colonização, né? É a ideia dos nossos pais. Quando colonizaram o Brasil, nunca houve, como houve nos Estados Unidos, né, a gente sabe, a ideia de construir uma nação no Brasil. A ideia era vir aqui e retirar o que tinha, né, para Portugal, tirar todo o nosso ouro e pedras preciosas, etc., para pagar a dívida que tinha com a Inglaterra. Então, a implantação da colonização no Brasil é extremamente trágica. Né? Há uma desvalorização profunda já do povo brasileiro. Né? Além do mais, como os primeiros habitantes eram indígenas, a questão do indígena no Brasil sempre foi muito mal posicionada. Não, o indígena não faz parte da cultura brasileira, eu diria assim. Ele ficou à margem da sociedade. Junto com esse pacote, nós também não temos um herói. Nós não temos um mito do herói construtor na nação, como existe em outras culturas. Nós não temos nem o mito do indígena herói, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitos índios que se tornaram figuras heróicas com as quais o jovem se identifica. Então, eu vou lutar pela pátria, eu vou proteger os animais, eu vou proteger as plantas, as matas, etc. E tem um índio aí, às vezes, como figura heróica. O índio no Brasil ficou marginalizado, então não foi incorporado no Brasil, na nossa identidade, nem o mito indígena, nem o mito europeu. Então nós somos um país sem uma identidade mítica, heróica. Não há heróis no Brasil, se você for ver. Então,
e essa falta de raízes, essa falta de uma identificação e até de um amor, de uma afetividade em relação às nossas origens, isso tem um peso importante nessa questão desse complexo de inferioridade que o brasileiro, de modo geral, viria a sentir?
Exatamente, porque vem aquele que vem nos colonizar, né, implantar uma nova nação e vai embora, não é? Português chega e vai embora. Ele deixa aqui no Brasil, o primeiro brasileiro, eu diria assim, tirando os índios, seria um rejeitado. Ele não é aceito nem pela cultura indígena, né, que ele é filho de índia, mas com português. Então os índios não aceitavam. E muito menos esse bastardo pode voltar para a Europa em busca do pai, porque ele é um bastardo meio índio, meio europeu. Então o brasileiro como identidade é um bastardo. E o pai o abandonou. O pai não gosta dele e a tribo da mãe não o aceita. Para piorar a situação, o negro é trazido para o Brasil para um trabalho exaustivo, braçal. Né? De forma alguma, também ele vem não trazendo novos valores. Ele traz novos valores, é claro, mas ele vem como algo inferior. Né? Também ele fica marginalizado na cultura e ele entra mais como folclore. Ele não entra como um herói que vem nos salvar, ou que vem criar uma nova nação. Então, a colonização e a escravidão são duas marcas terríveis na identidade do brasileiro. E até hoje nós fizemos muito poucas reflexões sobre isso. Qual é a nossa origem, quem é o brasileiro, qual é a nossa identidade?
Bom, nós estamos conversando com a psicóloga Denise Ramos, que é autora de um estudo a respeito de aspectos psicológicos da corrupção. Doutora Denise, esse complexo de inferioridade, então, poderia estimula no brasileiro, então, esse comportamento da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo? É como se fosse uma compensação, então, já que eu não tenho uma raiz que me dê uma sustentação histórica, então, eu preciso compensar de alguma maneira?
Isso é muito importante o que você está perguntando, porque nós não temos um pai protetor. Né? Se eu olho para a minha origem, em quem que eu vou espelhar para querer construir uma nação? Nós não temos. O nosso pai nos abandonou. Então, e a nossa mãe é vista como algo muito inferior, é da natureza. Você veja, a cultura indígena brasileira não construi colonizações como na Colômbia ou no México, né? Então, nós também não temos esse orgulho que você vê nos povos mexicanos de ter toda aquela civilização antiga. Muito bem, então nós não temos um pai. Crianças carentes de pai, o que acontece? Você vai procurar o afeto do pai ausente aonde? Em figuras de líderes políticos autoritários e corruptos. Mas eles têm o quê? Um protecionismo afetuoso. Se você for ver, Ademar de Barros, por exemplo, é um bom exemplo, né? Já foi. Mas ele era um corrupto extremamente afetuoso e tratava todo mundo como filha, filho. Maluf também vai nessa linha, né? E outros. Eles inibem a queixa ou comportamento de um possível denunciante porque ele te protege. Ok, você vai pertencer agora ao meu grupo de protegidos. Então, como que você vai reclamar daquele que abusa do poder, mas estende a mão e protege? O que a gente está vendo hoje é uma série de protecionismos, né, que foi rompido num determinado momento. Mas nossa história é plena de exemplos de como esses regimes ditatoriais, essas figuras de autoridade, vão preencher a lacuna do pai ausente. Nesse sentido, o poder político imposto pela força, pelo pulso firme, repressor, infelizmente pode ser mais afetivo, né, do que cernos democráticos, onde o afeto tem que ser deslocado assim para o meu colega. Somos todos irmãos no regime democrático. É interessante, o Renato Giannini fala que na democracia o afeto é baixo, pois não há um pai poderoso que vai cuidar das carências do povo. Então, a consciência que eu não tenho um pai e não vou ter, já é um avanço na ideia da corrupção.
Como se fosse uma mudança, é uma mudança de foco, por exemplo. Como nós não temos heróis históricos, como a senhora mencionou, não temos essa raiz forte, então nós deslocamos toda a nossa afetividade para o político que representa isso.
Isso, você vai ver, né? Muita gente prefere esse político poderoso, que ele sabe que é corrupto, mas a pessoa se sente protegida. Eu estou do lado dele, ele vai me proteger. É um pouco como a criança abandonada. A criança abandonada, a criança de rua que nós somos, tem irmãos abandonados, que vão se aliar na sombra, né? Eles vão fazer grupos contra o pai ausente. Então eles se unem, né? Recorrendo à malandragem, ao clientelismo, na ausência de um poder. Então, vão procurar tirar vantagem em todas as situações possíveis, ao invés de obedecer à imparcialidade da lei, né, que assegura valores civis e morais com igualdade. Então, nós estamos o tempo todo obrigando contra essa autoridade, contra a lei, né, fazendo coluios para lesar a lei e o governo, porque a gente se sente extremamente impotente. Eu não tenho pai, ou eu me alio aos corruptos, ou eu sou filho de um pai corrupto. Tudo isso devido ao nosso profundo complexo de inferioridade. Então, nós temos que entrar com o nosso sofrimento, com a nossa dor. E parar com essas fantasias de que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é uma maravilha. Porque isso também é uma fantasia que a gente chama do puro eterno, da criança eterna. Né? Nós nos vemos como uma criança eterna que um dia vai ficar adulta. Mas é uma criança abandonada. Né? A corrupção é um sintoma que a gente chama de um complexo cultural, um complexo de inferioridade. É claro que vai afetar todos nós brasileiros. Isso não significa que a gente concorde com isso, né? Nem que nós aceitemos a corrupção, mas ela é um sintoma de uma patologia brasileira, um distúrbio, um sofrimento para todos nós, à medida que, de uma certa maneira, todos nós somos atingidos por esse comportamento, né?
Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta, continuando a conversa com a doutora Denise Ramos sobre as questões psicológicas que envolvem a corrupção. Não saia daí, a gente já volta.
Palavra de especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Canos furados e problemas em vasos sanitários são grandes fontes de prejuízos. Mas, muitas vezes, é difícil descobrir a fonte de desperdício. Para saber se a privada está vazando, é só jogar cinza de cigarro e observar por alguns minutos. O normal é que a cinza fique depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento. Elimine o problema rapidamente para evitar o desperdício e reduzir os gastos com a conta de água.
Entre nessa corrente. Participe! Uma campanha da Rádio Câmara.
Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na agenda cultural da Rádio Câmara. Todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz.
Câmara FM, a Rádio da Cidadania. Palavra de especialista.
Bom, voltamos conversando com a doutora Denise Ramos, que é autora de um estudo sobre as questões psicológicas que envolvem a corrupção. Doutora Denise, a gente falou agora há pouco que o brasileiro, de modo geral, ele tem uma tendência a projetar nos políticos carismáticos, uhum, mesmo que sejam corruptos, essa falta de afetividade, de raiz histórica, que esses traumas, que como a escravidão e a colonização nos causaram. Mas em relação aos próprios políticos, esse comportamento corrupto de busca de vantagens, ele normalmente ele é analisado no âmbito da ética, né? É. E da ganância, desse tipo de coisa. Psicologicamente, como é que isso funciona? Em relação aos políticos, aos autores mais ativos disso?
Como ela é endêmica na cultura, os políticos também são um sintoma da cultura. Eles que vão mostrar o que está de mais doentio na cultura, quando eles são corruptos, né? Então, eles também são vítimas desse padrão de comportamento. Porque você pega alguns corruptos, tipo Maluf, o que eles já roubaram, eles não poderiam consumir numa vida do mais extremo luxo. Então, é uma ganância pela ganância em si, já desprovida de qualquer senso de realidade ou de limite. Então, é claro que existe a maldade e a falta de ética. Eu não estou desconsiderando isso de forma alguma na minha análise. Né? Mas o que eu quero dizer é que nem todos os corruptos são indivíduos bandidos ou maus nesse sentido. Eles têm um sofrimento que os faz perder o limite até, a noção de realidade. Esses corruptos, eles fogem do sentimento de inferioridade, da impotência, porque eles não sentem que conseguem combater o mal, fazer o bem para o país. Né? Eles fogem da vergonha, eu diria até do mito de origem, isso eu digo que é inconsciente, nós não temos consciência disso. mas essa fuga tenta incorporar e reproduzir o pai bandido. Então, se você vê esses corruptos, ele assume uma persona bravata, não é? São bravatos, são arbitrários, um tipo assim, comigo ninguém pode, nem mesmo a lei. Eles reproduzem inconscientemente o comportamento exploratório, imediatista, mercantilista. O corrupto usa a terra e seu ambiente de um modo muito predatório, como foi a nossa origem. Nada é para ser fixado aqui, né? Nada é para ser produzido, tudo é para ser levado para fora. Então, eles não têm o respeito pela história, nem mesmo pelas construções históricas. O objetivo de tirar vantagem, de ser esperto, cria sempre uma falsa superioridade. Então, quando eu vejo os corruptos na televisão, eu falo, esses caras têm um sentimento de superioridade extremamente falso. Eles pensam que estão tirando vantagem, porque o ego deles deve ser do tamanho de uma pulga, minúsculos. O sentimento de inferioridade, de impotência é tão grande que eles têm que se aliar à bandidagem para achar que, de alguma forma, eles vão conseguir fazer alguma coisa por si mesmos. Então, tem uma falta de divisão histórica. Por outro lado, os discursos moralistas são inúteis. Eles são engolidos pelo complexo paterno negativo. Esses discursos moralistas, a gente tem visto ao longo da história, são ineficientes, porque não há nenhuma estima verdade do pai. Tampouco há autoestima suficiente para assimilar qualquer proposta meramente educativa ou moralizadora. Então, nós estamos vivendo no Brasil certamente um impasse. Um impasse muito profundo e ótimo, né? Porque a crise é o grande momento, é a grande chance que nós temos de realmente fazermos uma virada aí nessa questão da corrupção como identidade nacional. Porque o brasileiro fora tem medo até de ser identificado como corrupto. Eu pertenço a uma associação internacional, por exemplo. Muitas vezes eu me peguei assim, sendo a mais honesta, mostrando a prestação de contas, muito além do que meus colegas europeus ou americanos, com medo que eles projetassem em mim a corrupção, porque é a fama que a gente já está levando. Então, essa é uma questão que está muito profunda e já enraizada na nossa identidade, que precisa ser realmente mudada em termos psicológicos. Só a educação não vai bastar.
Nesse sentido, então não adianta pensar assim, nossa, a corrupção é uma coisa errada, é algo que afeta tantas pessoas, esse discurso que a gente ouve tanto, todas essas coisas, isso por si só não resolve e não vai resolver?
Isso é um começo, sem dúvida. Nós temos que fazer uma educação ética, sem dúvida, para as crianças. Mas como é que você vai convencer uma criança? Ah, nós temos meus exemplos na favela, né? Que não tem pai, não tem mãe, está abandonado. E chega um bandido e oferece o dinheiro para ele, todas as vantagens do mundo, você vai dizer para a criança, não, continue pobre, passando fome, não aceite que o bandido te dá? Isso é impossível. Uma verdadeira mudança só vai ocorrer o dia que nós, coletivamente, enfrentarmos esse conflito tão doloroso inicial e suportar conscientemente a tensão entre inferioridade e superioridade. O brasileiro está sempre fugindo do seu sentimento de inferioridade. E sabe um dos mecanismos mais evidentes disso? São essas festas grandiosas que a gente faz, que não existe em nenhuma parte do mundo. A festa do boi bumbá, as festas carnavalescas, a grandiosidade que elas envolvem, a organização, o perfeccionismo, se revertidos em força de trabalho, você imagina o que não seria, né? No carnaval, né? O povo faz, não há corrupção, são todos iguais naquele momento. Então, o brasileiro tem uma extrema criatividade, capacidade de restauração e transformação. Mas se ele não encarar os seus sentimentos de inferioridade, os sentimentos de abandono, de rejeição que nós vemos diariamente nas ruas, ele vai continuar reproduzindo esse pai autoritário, vai continuar procurando esse pai autoritário, né, sem uma saída realmente que leva à cura. Então, o que nós temos que procurar é realmente a cura da autoestima. Nós temos que nos reconhecermos como crianças abandonadas para curarmos a nossa ferida, a ferida de origem, eu diria. Isso é muito importante, faz parte do inconsciente coletivo da nação brasileira.
Essa cura, ela poderia se dar de maneira coletiva, então?
Tem que ser coletiva. Tem que ser coletiva. Enquanto a autoestima não for resgatada, não vai haver cura realmente da corrupção. Vai ter repressão, mas repressão não cura. Ela pode controlar, né? Você vai ter que inventar cada vez mais e mais mecanismos para controlar a corrupção. Mas você não vai realmente criar indivíduos que sejam, por natureza, incorruptíveis, eu diria assim, né? Que vão combater legitimamente a corrupção como um movimento natural e não por medo da punição. Punição não resolve corrupção. Alivia, tem que ser feito, é óbvio, mas não é a cura. Então, o que a gente tem que ver quais são os mecanismos que poderiam levar à cura da nossa autoestima. Você veja como a gente procura herói o tempo todo, né? Ayrton Senna, Pelé, nós estamos sempre atrás de heróis. Nós precisamos valorizar aquilo que é brasileiro. Eu acho que os movimentos ecológicos já estão por aí um pouco, procurando, através da criatividade, descobrir o que é bom no Brasil, né? Eu acho que há muitas coisas que nós podemos valorizar enquanto brasileiro e está na hora de a gente recuperar isso.
Essa valorização de aspectos positivos da nossa cultura é um início de uma retomada dessa autoestima?
Sem dúvida. Nós sabemos em várias pesquisas que uma das questões mais importantes para os brasileiros é esse pluralismo racial, cultural, como nós temos uma alegria e um otimismo que é o lado bom da criança, né? É o lado da transformação, da renovação, a nossa capacidade de sincretizar várias culturas, a nossa capacidade de sermos hospitaleiros e cordiais, né? Junto com a criatividade. Isso são qualidades muito brasileiras, mas se nós não reconhecemos o mal, a gente fica muito dissociado entre o bem, que é vivido nas grandes festas, né? Na cordialidade brasileira, e o mal, que é vivido sombriamente nos corruptos. Nós temos que reconhecer o grande sofrimento da nossa origem, a nossa ausência de heróis e parar de procurar nesses pais terríveis o herói ou um pai protetor. Nós somos crianças abandonadas, temos que lutar pela igualdade entre nós e abandonarmos, rejeitarmos esse discurso do pai protetor que nós estamos sempre procurando, né? Que leva a esses desastres que nós estamos vendo agora no Congresso.
E concretamente, como é que esse resgate acontece? Como é que, apesar da senhora ter dito que isso é um processo que precisa se dar em nível coletivo, como é que cada um de nós, eu, você, as pessoas que estão ouvindo, como é que uma nação inteira consegue transformar uma herança tão complicada?
Pois é, primeiro nós temos que falar muito sobre ela. Acho que na escola tem que ser ensinado o que é ser brasileiro, né? Essas coisas têm que ser ditas. E nós temos que parar de procurar heróis fora do Brasil, como a gente está toda hora incorporando. Então, primeiro a consciência, até hoje não se falou exatamente do trauma. Você já aprendeu isso na escola, do trauma de origem do Brasil? Ninguém fala sobre. Então, isso tem que ser estudado na escola. Por exemplo, o mapa. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu construí, outras pessoas já fizeram isso, mas eu estou divulgando muito, um mapa mundi invertido, onde o Brasil está em cima, na parte de cima do mapa, Europa e Estados Unidos na parte de baixo. Parece uma coisa simples, mas não é. Por quê? Quando eu vou para a Europa, eu falo, eu vou para cima, eu vou para os povos superiores, né? Quando eu venho para o Brasil, se eu estou lá em cima, eu falo, eu vou para baixo, eu vou para o inferior. Então, até imageticamente falando, sempre é projetado na América do Sul, na América Latina e principalmente no Brasil, o inferior, o sexual, o sensual, a sensualidade no sentido mais baixo possível, né? A natureza como algo inferior, como exploratório, eu vou predar então aquilo que é, porque o Brasil é visto só como natureza e sexo, é isso que nós somos conhecidos no mundo afora, né? É música, é carnaval, como se a gente não tivesse capacidade de pensar, capacidade de produzir. Nós não valorizamos a nossa produção intelectual, a gente valoriza só a natureza brasileira, a música brasileira. Você não vê os brasileiros se elogiando. Você vai em congresso, um brasileiro bate no outro. O brasileiro fala mal da produção dos próprios brasileiros. E quando isso não é verdade, né? Eu como cientista tenho analisado, os trabalhos brasileiros são tão bons ou melhores, às vezes, do que muitos estrangeiros. Mas aí nós não temos consciência ainda do nosso valor. Qualquer produto, se é um sapato italiano ou brasileiro, as pessoas procuram um sapato estrangeiro porque acham que é melhor. Você vai ver essa mentalidade que não é baseada na realidade. Nós sempre achamos que o estrangeiro é melhor do que o nosso.
Então, nesse sentido, não há uma cura mágica e direta para a corrupção. A gente precisa acalentar e lidar com questões muito mais profundas para a gente poder viver num país mais transparente e livre da corrupção.
Mais saudável acima de tudo, porque a nossa qualidade de vida é péssima, sendo esse país do jeito que ele é. Nós podemos ver muito melhor, de uma forma muito saudável. O Brasil hoje está doente, está neurótico, né? Mas há cura. A cura. E a cura tem que ser através da compreensão desses mecanismos psicológicos profundos que estão no nosso inconsciente coletivo. Sem isso, nós só vamos viver reprimindo a repressão, mas não acabando com ela, né? Não trabalhando de uma forma saudável. É possível fazer isso, sem dúvida.
Bom, Palavra de Cista de hoje conversou com a doutora Denise Ramos, que é a coordenadora da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Doutora Denise, muito obrigada pela atenção, por essa conversa tão rica sobre essa questão psicológica envolvendo a corrupção, que é uma conversa que a gente dificilmente vê uma abordagem mais rara.
Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.
E o programa de hoje fica por aqui. Mande o seu comentário ou sugestão para a gente pelo e-mail radio@camara.gov.br ou pelo telefone 3216-1700. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.